Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje vai ser O Holocausto das Encalhadas, a conta nunca irá fechar. Eu estou fazendo esse vídeo baseado em um texto que eu escrevi em agosto de 2020, ao qual eu publiquei ele no Legado Realista, né? Ou seja, quem não gosta muito de textão, esse vídeo aqui agora é a versão filme, né? Do texto, né? Então não tem aquela desculpa mais de quando sair o filme eu assisto. Eu fiz uma introdução, analisei os precedentes e fiz um prognóstico em relação às mulheres dos anos 90, tá? Que esse é o foco do texto, né? Como a gente chegou na atual situação e por que que essa geração das mulheres dos anos 90 vai encalhar em uma escala industrial, em escala gigantesca, tá? Não vai ser no varejo, não, né? Por que que vai ter um grande colapso de mulheres solteiras aí nesses anos 20 que a gente acabou de entrar. Só um adendo antes de entrar no assunto. Esse termo, o Holocausto das Encalhadas, não é de minha autoria, tá? Esse termo aí eu copiei ele, de certa forma, devido à genialidade do termo, que foi do Racoon que eu copiei, que é uma pessoa que eu admiro imensamente, acho ele um gênio nas análises aí do antropológicas, sociais, da psique feminina, MGTOW, das nuances das mulheres para com o Estado, enfim, o Racoon aí é admirado por todos os homens que já tiveram contato com o material dele. Racoon, para quem não sabe como, nunca ouviu falar, escreve RACCOON, né? Ele usa o guaxinim como um símbolo aí. Ele está operando em plataformas alternativas hoje em relação ao YouTube, só que tem muita coisa dele no YouTube ainda, porque as análises, o material dele é de uma primazia gigantesca. Então, muitas pessoas estudam ainda esse material. O Racoon, quando ele fez o vídeo dele do Holocausto das Encalhadas, ele analisou sobre o prisma da natalidade, né? Comparando países que já estão numa taxa de natalidade absurdamente baixa, né? Como Coreia do Sul, Japão, e expondo isso, como isso iria atingir o Brasil, porque aqui também nós temos uma natalidade aí de 1,71 filho por mulher no Brasil, que é muito baixo, né? Vários países europeus aí que são vistos até como mais progressistas do que o Brasil, ainda tem uma taxa de natalidade maior que a do Brasil, como a França, por exemplo, a Dinamarca e etc., né? Mas eu quero analisar sobre outro prisma aqui, tá? Não vou fazer análise sobre o prisma da natalidade, porque isso aí você já tem um material brilhante do Racoon. O meu prisma aqui de como as mulheres vão encalhar, especificamente as mulheres dos anos 90, né? Ou seja, mulheres aí que tem hoje aí de 21 a 31 anos, né? 21 a 31 anos. Vai ser sobre como o excesso de emoções e o Instagram específico. Eu não gosto de usar o termo rede social, porque como eu expliquei no meu primeiro vídeo no canal, rede social não é tudo igual, tá? O Orkut não destruiu a mulherada, o Facebook também não, né? O Fotolog, o Fogão também não, enfim, né? O TikTok eu quero analisar em outro momento, porque eu acho que é mais para geração anos 2000, enfim. Também acho que o TikTok chegou um pouco atrasado já nessa gigantesca bolha que se formou, mas isso é tema para outro vídeo. Então, rapidamente fazendo um precedente aí, um paralelo, se você olhar hoje as mulheres que estão encalhadas depois dos 30, são as mulheres dos anos 80, né? As mulheres dos anos 80, de uma maneira geral, a maioria delas casou, por mais que você tenha muita divorciada, tá? Tudo que eu tô falando aqui é nível Brasil, tá? Quando eu for falar de outro país específico, deixo bem claro, estamos falando de Brasil aqui. Se você olhar, então, as mulheres dos anos 80, a maioria delas casou e você tem muitas divorciadas. Você vai ter muita divorciada e mães solteiras também. Mas de uma maneira geral, né, generalizando, vamos colocar assim, que não teve tanta mulher encalhada nos anos 80 igual o pessoal acha que tem, né? Repito, tem muita mulher divorciada nos anos 80. Só que o nível de exigência dessas mulheres são muito menores do que a dos anos 90, que é aqui que é o cerne do vídeo, né? As mulheres dos anos 80 tiveram uma juventude dela muito mais analógica, vamos dizer assim, né? Elas não pegaram essa época de Instagram, de Story, não existia smartphone, ou seja, isso é muito importante, pessoal, a questão do smartphone. Existia uma separação muito grande entre computador. E existe uma separação muito grande entre ter um desktop em casa, um notebook e um smartphone. Porque quando essas mulheres saíam, né, iam para festas, baladas, né, barzinhos, elas se desconectavam ali de certa forma, entendeu? Então ela não tinha um smartphone apitando ali de caras destacados dando like ou querendo sexo casual com ela. Elas saíam ali e de certa forma iam curtir a noite, obviamente, com todos os a hipergamia, né, a arrogância, etc, etc, mas assim, o mundo era mais real, era mais contato humano, vamos dizer assim. Então, essas mulheres, elas não encalharam justamente porque elas não pegaram esse excesso de emoções. Não era muito fácil, mas mesmo que a mulher fosse muito bonita, em 2010, por exemplo, uma mulher que nasceu em 85, em 2010 já está no auge dos 25 anos. Então, não ia ter como ela ter muito acesso a caras que moram 1.000 quilômetros dela, a jogador de futebol, a cantor, a médicos destacados no Instagram, né, a herdeiros de outra cidade, etc. Então, o mundo era muito. Ela tinha muito menos opções. Então, ela meio. Mesmo que fosse contra a vontade dela, acabava se contentando ali com um cara do mesmo nível ou pouca coisa acima, né? Então, por mais que não tá longe de ser um cenário perfeito, também estava longe de ser um cenário de colapso civilizacional. As coisas até que estavam funcionando ali, né? Então, tudo mudou, né, para as mulheres dos anos 90, justamente por conta do smartphone e, né, esse aumento gradativo das redes sociais, dessa transição de Orkut e Facebook, de MSN Orkut para Facebook, e aí chega o Instagram, né? E aí que chega o ponto no qual tem um efeito no, na cabeça delas, no qual nunca houve precedente nenhum na história da humanidade, né? Então, é muito comum você ver mulheres que você conhece da sua cidade, ou às vezes nem é tão próximo, já ouviu falar, é colega e tudo mais, que você sabe que essas mulheres não têm dinheiro, não têm renda, né? Ou até têm alguma renda, mas não compatível com o estilo de vida que elas estão vivendo. Isso está acontecendo porque elas têm muito acesso a lugares no qual um número ínfimo de homens consegue bancar elas, né? E às vezes nem está bancando, só deixa elas ir no lugar, na festa, na lancha e tudo mais, né? Os homens não são tão burros quanto os homens ricos não são tão burros quanto alguns homens acham que são, tá? Pelo contrário, na verdade, esses caras são muito mais espertos do que a gente acha que eles são, né? Então, as mulheres, elas começaram a frequentar ambientes, né, e no qual o Instagram possibilita que você glamorize esse ambiente, daí tem toda uma questão de camarotização da sociedade, né, aquilo que é mais elitizado, o que não é, e as mulheres simplesmente colapsaram com isso, né. Então eu chamo essa geração dos anos 90 aí de safra perdida, né, que foi uma geração que diferente dos seus pares dos anos 80, que não tiveram acesso a nada dessa vida glamourosa, elas tiveram e estão tendo muito ainda, né. Então, é muito comum que uma mulher dos anos 90, que seja nota 6 para cima, tá, já tenha tido contato com algum alfa na vida dela, né? Seja com sexo casual, né, ou com uma monogamia temporária. Algumas mais espertas no jogo da sedução aí conseguiram fisgar e namorar, outras mais espertas ainda vão conseguir casar, ter filho e ter uma vida tranquila, né? Mas via de regra é muito efêmero o contato que elas tiveram, né? Geralmente é um like, uma conversinha, um sexo casual quando o cara tá ali mais no desespero e na cabeça da mulher nunca é sexo casual, né? O Saitama do Atitude Alpha fez um vídeo fenomenal sobre isso hoje, inclusive ele postou. Recomendo que vocês vejam depois, porque as mulheres se fodem depois do sexo, né? Porque elas ficam depressivas, né? Que elas são descartadas. Mas enfim, toda mulher hoje praticamente já teve alguma relação, desde que seja uma conversa mais quente, ou geralmente acaba sendo um sexo casual temporário aí, né, com algum cara mais alfa, e elas ficam marcadas por isso, tá? Elas, a partir do momento disso, o lúdico delas, né, fica marcado por isso, porque elas estão vendo, né, as poucas sortudas que conseguiram fisgar o marido rico, o marido dos sonhos, e no Instagram, né, casamento nas Maldivas, perdão, lua de mel nas Maldivas, casamento em São Miguel dos Milagres, Alagoas, férias em Aspen, no Colorado ou na Suíça, para esquiar, né? E as mulheres, elas não se tocam, elas realmente acreditam que existe um plano de Deus, algo maior para elas, né, que não que elas merecem tudo, que nunca é tarde, né? O Saitama bate, o Atitude Alpha bate muito nessa tecla do nunca é tarde, que isso aí é a maior armadilha que existe para as mulheres acreditar isso aí, né? Que tudo tem seu tempo, etc. E o tempo tá passando, né? E qual que é o panorama atual do Brasil? Então nós temos, fiz essa explicação aí dos precedentes, que as mulheres dos anos 80, elas acabam, as que encalharam hoje acabam aceitando caras de nível menor, que podem chamar aí de capitão salva-puta ou caras medianos, porque elas não tiveram tanto essas emoções. Então o cérebro delas está muito menos danificado. Note que eu não estou fazendo nenhum julgamento moral aqui, tá? Esse canal não é um canal de julgamento moral. Aqui a gente analisa os efeitos psicológicos, fisiológicos, né, através dos receptores de dopamina, que é o hormônio do prazer, que um Instagram e outros tipos de emoções aí, como andar numa lancha, né, visitar um apartamento de um cara super destacado, no qual ele só vai transar com a mulher depois descartar, esse tipo de emoção na mulher danifica praticamente de maneira permanente, tá? Se não é de maneira permanente, é assim, é a longuíssimo prazo. É só se houvesse uma reciclagem violenta para que possa recuperar isso aí. Eu não acredito muito nisso, não. Então, as mulheres dos anos 80 aceitam caras mais tranquilos, mais normais, as dos anos 90 não, porque elas estão entupidas essas emoções, né? Só que elas não se tocaram, elas acreditam, quando esses caras transam com ela e descartam, elas acreditam que isso é fruto do, ah, não é pra ser, não é pra ser, o que é meu Deus tá guardando. As mulheres gostam muito de apelar, né, pra Deus, pro misticismo, pro orientalismo, né, pra astrologia, enfim, né, e diversos outros xamanismo, né, pra achar que vai encontrar o cara perfeito. Só se hoje é domingo, aí é só vocês verem o que é o domingo à noite no Instagram da mulherada solteira. Só frasezinha de sofisma, né, reflexão, essas porcariadas toda aí que algumas blogueiras postam aí. Então, o panorama atual do Brasil hoje, minha gente, é que 80% da população brasileira, dos homens, ganham até R$ 2.300 por mês, né? Os 10% mais ricos do Brasil começa ganhando mais ou menos US$ 1.000 por mês, cerca de 5 mil, R$ 5.500. Ou seja, você tem um país de 213 milhões de habitantes, no qual o 10% mais rico está ganhando US$ 1.000 por mês. Você falar isso para um americano, por exemplo, para um canadense, para um suíço, ele vai colapsar, ele não vai entender. Como assim, o 10% mais rico ganha US$ 1.000 por mês? E as mulheres não têm noção nenhuma disso, tá? E as mulheres, elas estão muito bem no mercado de trabalho hoje em comparação ao que era. Muita mulher está ganhando dinheiro, né? É não enriquecendo, é muito difícil enriquecer no Brasil, né? Mas eu estou falando isso para caso alguma mulher cair de paraquedas aqui no canal e falar: ah, você acha que mulher não pode ser independente, não sei o quê? Pode, acredito que pode, sim. Tem muita mulher aí, profissional liberal, médica, dentista, arquiteta, mulheres trabalhando com marketing digital, com e-commerce, né? Tem muita mulher que está usando as redes sociais para ganhar dinheiro também, né? E só que isso não diminui a hipergamia delas, pelo contrário, até aumenta, né? A mulher que ganha 5, 6 mil reais, né? As mulheres dos anos 80 que ganharam isso, elas aceitavam um cara que ganha 8, 10 mil reais, que é um pouco acima. Ok, né? Uma hipergamia ali de 1, 2 degraus acima, não tem como mudar isso aí. É a natureza e a biologia humana. Isso não é machismo, não é que as mulheres são interesseiras nem nada, isso é biologia. Mas hoje você tem um bando de mulher desempregada que ganha, ou que ganhando 2, 5 mil reais por mês, que elas querem o cara que ganha 100, 200 mil reais por mês, né? Além desses caras que ganham isso no Brasil ser quase inexistente, a maioria esmagadora deles é o que a gente chama de velho de cabeça branca barrigudo, né? Que são os boomers, né? Que controla quase todo o dinheiro do Brasil, que é a geração nascida em 1946 até 1964. Então o dinheiro do Brasil está concentrado na mão de poucos caras mais velhos, que já são casados, já são pais, avós, eles não estão disponíveis no mercado, né? Então, assim, de caras de 20 a 35 anos que ganham isso, tirando herdeiros, são um número ínfimo de homens, né? Ínfimo, 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 né? E só que é um número suficiente para que bugue toda a cabeça delas. Bugue a cabeça delas a ponto que elas queiram esses caras e não nada tira da cabeça delas que elas não mereçam isso. Então é óbvio que a conta não vai fechar. Não precisa ser muito inteligente, não precisa ser profeta do apocalipse, não precisa ser niilista, não precisa ser black pill, não precisa ser negativo, não precisa ser. Não precisa ser nenhum desses adjetivos para que você entenda que a conta não vai fechar, né? Porque não tem como. Simplesmente é uma questão matemática, né, no qual as mulheres elas estão fadadas a entrar nesse holocausto das encalhadas. Algumas poucas sortudas vão conseguir fisgar o marido dos sonhos ainda. Outras, existe um número muito pequeno de mulheres que realmente são desapegadas, que elas realmente são aquilo que elas falam que são nas frases. Assim, eu conheci uma na minha vida toda até hoje, tá? Uma. Eu conheci uma que realmente, praticamente tudo que eu, uma de diversas centenas, milhares de pessoas que eu já conheci ao longo da vida. Eu conheci uma mulher até hoje só que é realmente desapegada, só que ela tem 25 anos ainda, né? Vamos ver se vai se manter até os 30, porque até as de 25, 24 eu tô vendo que já estão desesperadas para namorar, né? E os homens estão fugindo de namoro igual o diabo foge da cruz. Então, eu acho que o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre esse tema. Os homens não querem mais namorar e eu vou explicar o porquê que os homens não querem mais namorar. Mas, então o prognóstico é esse, né? O prognóstico é que não tem como a conta fechar, né? As mulheres, elas não vão aceitar. Aí que vem um contraponto que alguém pode falar: ah, no Brasil tem muito mangina. Mangina, para quem não sabe, né, eu sempre falo esse termo, eu sei que a maioria sabe, mas pode ser que alguém caia de paraquedas que não está familiarizado com esse termo, então eu gosto sempre de falar. Mangina é sempre aquele que é man de men, né, e gina de vagina, é o cara que ele faz tudo por uma vagina, né, é o cara que é escravo de vagina. Tem muito cara assim no Brasil? Tem. Né? Só que hoje, né, agora um elogio aí aos homens dos anos 90, eu vejo que muitos caras mais novos, né, dos anos 80 também, mas eu acho que dos anos 90 estão acordando mais, os homens dos anos 80 foram mais casamenteiros, digamos assim. Mas muito cara tá acordando. Entendeu? Mas muito, muito caro. Então, o que tá, tem muito mangina no Brasil ainda tem, só que são homens de valor sexual quase nulo, né? Que são homens sem dinheiro, sem beleza física, sem destaque social. Esses caras, essas mulheres dos anos 90 não vão aceitar, né? Então, esse é o prognóstico que eu faço. É, muita mulher solteira bonita, né? As mulheres ficaram muito bonitas devido à democratização e o fácil acesso de procedimentos estéticos, né? Então, diversos procedimentos estéticos, academia, dieta, etc, né? Preenchimento labial, isso deixou muitas mulheres medianas bonitas que estão tendo experiências com um número reduzido de homens, ou seja, no Brasil aí de 1 a 3%, no máximo, se você for muito otimista, 5% dos homens estão conseguindo aí ficar com a maioria das mulheres. As mulheres não estão conseguindo fisgar esses caras, porque esses caras estão vendo com o ambiente tá podre, não quer namorar, ele só finge que quer alguma coisa ali e depois vazam, né? Porque, que nem o Saitama falou no vídeo ali, se o cara fala no vídeo que ele fez hoje sobre por que que as mulheres se arrependem depois do sexo casual, se o cara falar que só quer sexo, a mulher vai sair correndo. Então o cara simula ali um cafajestismo, um arquétipo ali de Dom Juan, conquistador, e ele transa e depois some, né? Então, não tem como a conta fechar, meus amigos. A conclusão é essa, tá? Não vai ter Capitão Salva-Puta que elas vão aceitar suficiente para salvar todas. É, algumas mulheres exceção, tá? Eu vou fazer um vídeo sobre mulher. Se a mulher exceção existe sim, é um número minúsculo, mas existe. Vão pagar a conta por conta da maioria das mulheres que estão nessa vida maluca de pergamia em Instagram, né? Algumas vão conseguir se dar bem, um número minúsculo também vai conseguir, apesar de todo excesso de emoções, carrossel de pica e tudo mais, vão conseguir ainda se salvar, né? Mas via de regra vocês vão ver muita, mas muita mulher encalhando por aí nos anos 90, tá? Porque elas querem caras impossíveis, esses caras impossíveis não querem namorar, mesmo que ela baixar um pouco o nível, os caras mediano, o cara de classe média alta ali também tá acordando, não vão querer. O que vai sobrar de homem carente, mangina, vai ser só a ralé, entendeu? A ralé que eu digo no mercado sexual, tá? Não é menosprezando no sentido financeiro, é aquilo que elas consideram ralé, né? Que são homens invisíveis para elas. Então é isso, meus amigos. Esse foi o tema do vídeo de hoje aí. Espero que comentem, gostem. Caso queiram fazer alguma crítica aí, estou à disposição. E se puderem, se inscrevam também. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.